Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast dos filmes de terror. E hoje, como prometido, eu trouxe um programa sobre A Primeira Profecia. Esse filme que é um prequel do filme A Profecia, lá de 1976, que tem programa do Fábrica de Horrores. Não é o anterior, porque o anterior é do filme Imaginário, que eu gravei com o Gabriel Braga, lá do RDM Cast. Então vão escutar que tá bem legal. Mas é o anterior a esse, que também foi gravado com o Braga, tá bem legal. Inclusive foi um programa que poucos minutos antes deu uma queda de energia aqui na minha região. E eu já pensei até que fosse o Damian agindo, né? E eu fiquei um pouco até assustado, assim. Será que esse podcast em específico ele vai ficar amaldiçoado? Mas deu tudo certo. E estamos agora reunidos, não temos o Braga desta vez, mas temos a Kátia Barga, essa pessoa queridíssima, maravilhosa, já gravou aqui alguns programas comigo, que eu não imaginava que iria assistir a Primeira Profecia. Eu fiquei até muito surpreso, Kátia.
Foi pela nostalgia. É, não tem um Braga hoje, mas tem um Barga, tá quase ali.
Ih, é verdade, né? Não é? Você lembra da primeira vez que eu troquei teu nome? Chamei de Kátia Braga.
E persistiu no erro muitas e muitas vezes depois, né? De propósito. Então, assim, eu me lembro dos Profecia antigos, de serem dos filmes que mais me dava medo, assim, junto com Exorcista, porque é bem da época que eu assistia. Mas eu era bem nova e tal, enfim. E agora, sei lá, eu tô ficando tão cética de tudo que algumas coisas, inclusive, eu descobri que acho até, eu não vou dizer engraçadas, mas acho interessantes e me dão menos medo do que antes. Por exemplo, toda essa coisa de plot de igreja católica, ai, porque é o demônio da igreja, é muito... Eu acho que é muito vinculado quando também você tem mais crenças nessa parte. E aí eu acho que te pega mais. Hoje em dia, como não tenho mais essas crenças assim, então eu acho que nesse aspecto também, o medo também foi assim meio que embora, né? Eu sei lá, eu acho que a gente fica velho, começa a ter muito mais medo das coisas reais do que das coisas sobrenaturais. Mas tem alguns sobrenaturais que eu ainda acho bem assustadores, inclusive tem umas coisas nesse filme que eu gostei muito do jeito, assim, que é uma atmosfera que realmente dá um climão, assim, que se fosse eu uns anos atrás aí, mais believer, eu teria ficado com mais medo.
Olha, eu acho que eu nunca tive medo de filmes que se passam em igreja, ou que tem freira, padre, essas coisas. Pelo menos eu não lembro. O mais perto, né, o mais próximo de medo que eu já tive é tipo Atividade Paranormal 3, que aí no final tem tipo um pequeno coven e o cara tá sozinho na casa. Quer dizer, não tá sozinho, mas ele é o único que, né, que tem que fugir dali, tem que pegar os filhos, enfim. Pode ser que eu faça um programa um dia do 3, que eu saio muito cagado desse filme. Mas assim, todas aquelas mulheres de preto olhando pro cara, nossa, é muito assustador. Então eu acho que o mais próximo de medo que eu tive é nisso. Mas com A Profecia em si, eu sempre fui de boa, sempre fui muito relax. Tanto o primeiro quanto o remake também, e esse também, o prequel, que disparado aí o segundo melhor filme da franquia, que eu só vi 3. Eu não vi o segundo, Eu não vi o terceiro e também não vi o 4, que parece que saiu direto pra TV. Porque eu sei que eles são ruins. Você nota que tem cara de ser um péssimo filme. Então eu fiquei mesmo só no primeiro e no máximo ali o remake, porque um dia, sei lá, passou no Super Cine e eu assisti. Mas então, Kátia, agora vamos falar sobre A Primeira Profecia. Vamos entrar de fato, né, nesse filme, que é um filme que eu coloco na mesma categoria que Rogue One, uma história de Star Wars. Um filme que não precisava existir. Por quê? Porque a gente já sabe o final da história. No Rogue One, a gente sabe que os rebeldes eles vão conseguir pegar os planos da Estrela da Morte e vão passar lá pra Leia. Agora, a gente não sabe como é o caminho, né? A trajetória, a gente não sabe como é que eles fizeram isso. Então, o Rogue One, o filme em si, foi mais pra mostrar toda essa jornada de sacrifício, né? De morte, enfim. E é um filmaço, eu adoro o filme. Mas, no quesito a profecia, eu ainda não acho que ele é o melhor, porque tem uma coisa ou outra que eu vou comentar em breve, que talvez não, que eu achei um pouco previsível. Desde o começo eu meio que já esperava. Não, mas será que ela, essa moça aí, não pode ser tal coisa? Aí no final foi. Uhum. Eu meio que tava em dúvida, mas eu tava esperando que fosse, aí no final foi. Então A Primeira Profecia tá nessa mesma categoria do Rogue One. É um filme que não precisava existir, porque no final das contas a gente sabe que o Damian vai nascer. Não, isso não é um spoiler. Isso é sabido. Já que o primeiro filme tem quase 50 anos, né? Não é um spoiler. É tipo assistir filme histórico, sei lá, de Napoleão. A gente sabe que o Napoleão no final morre, né? Enfim, esse tipo de coisa. Mas o caminho, né? A trajetória, a jornada da Margaret, né? Da irmã Margaret, pra desvendar toda aquela conspiração que tem ali na igreja, a gente não sabia disso. Beleza, o filme não precisava existir, mas já que existe, vamos ver se é bom, né? E eu já posso adiantar pra Kátia e pros nossos ouvintes que, sim, é um bom filme. Pegou todo mundo, assim, de surpresa, né? Óbvio que vai ter gente que não vai gostar. Eu mesmo li alguns comentários de gente que não curtiu, que achou genérico. Mas aí, qual é o problema, né, pra essas pessoas terem achado o filme genérico? Porque todo ano sai um filme genérico. Todo começo de ano sai um sei lá, em Padres do Vaticano, Freiras do Vaticano, A Freira, e não sei o quê. E é sempre... Sempre não. Mas algumas vezes ele é found footage, e... Ou às vezes não. E sempre, sempre são ruins. Pelo trailer, você já nota, nossa, isso vai ser uma merda. Esse ano mesmo, nos Estados Unidos, né, estreou Imaculada, com a atriz da Euforia, Sydney Sweeney, fez agora Madame Teia também, e é uma temática parecida, tem freira no meio, essas coisas, né, e A Primeira Profecia vem e estreia num momento, né, parecido, ali próximo. O Imaculada veio, se eu me engano, algumas semanas antes. E aí vem A Primeira Profecia, e tem gente que já deve estar cansado, né, desse tipo de filme. Pô, mais um de igreja, mais um de padre, né, de freira, essas coisas. Só tem que se tocar que o nome Profecia ali no título, né, já é de uma franquia bem, eu não vou dizer assim famosa, porque não é um filme que todo mundo ama, que todo mundo conhece, mas é uma grande franquia que tem quase 50 anos. Ela é irmã do Exorcista, né, mesma década. Mas assim, eu queria saber agora da tua opinião, Kátia, uma opinião geral. Eu vou falar aqui a minha rapidinha, depois eu vou passar pra você, e aí a gente comenta sobre coisas que a gente gostou bastante e as que a gente não curtiu tanto assim, beleza?
Beleza.
Então a história do filme, né, ouvintes, ele se passa ali na década de 70, como tinha que ser, né, já que o primeiro também é na década de 70, só que ele se passa ali em 1971, e tem a protagonista, que é a irmã Margaret, que ela vai meio que ficar ali num... Como é que se diz? Uma abadia? Não é uma abadia. Não é um convento. É um lugar que só tem freira. Só tem mulher. Tá cheio de criança, né? Eles ficam cuidando dessas crianças. E ela é recebida até pelo padre David Jones. Eu vou chamar de padre David Jones porque é o ator que fez o David Jones no Piratas do Caribe. Então, ela vai pra esse lugar e ela começa a ver umas coisas muito esquisitas, né? Em relação a algumas crianças de lá. Tem uma em específica que ela é dita como mal comportada, né? E no começo você até pensa que a menina é maluca. Só que a gente sabe, né, que, pô, essa menina a gente tem que saber que ela tá guardando aí algum segredo. ou estão guardando um segredo dela, e a Margaret, no final das contas, ela vai ter que descobrir, né, fazendo ali a sua investigação. E aí, essa atriz que faz a Margaret...
É Nell Tiger Free. Estranho o nome dela, né? É que eu tô com a página aberta aqui, por isso que tava fácil.
Pronto, essa Nell Tiger Free, que ela fez ali uma série produzida pelo M. Night Shyamalan, que é Servant, que eu só vi a primeira temporada, eu achei muito lenta, muito lenta pro meu gosto, mas dizem que é muito boa a segunda e a terceira temporada também. Lá, ela já era meio esquisita, mas mandava bem no papel em ser esquisita. Aqui,
sim,
ela como uma irmã, né, e é uma atuação já diferente do que ela fez no Servant. Cara, mesmo assim, a menina arrebenta, ela se entrega mesmo de corpo e alma pra esse papel, principalmente ali da metade pro final, onde as coisas vão desenrolando, a atmosfera do filme vai...
desandando.
Desandando, né? A atmosfera do filme, ela vai ficando mais pesada, requer muito da atuação dela. Cara, vou dar até um pequeno... Não é spoiler, porque esse programa tem spoiler. Mas é uma cena ali na metade do filme que tá tendo uma grande confusão, tá tendo gente correndo pra tudo que é lado, por conta de algo que aconteceu na vida real ali nos anos 70. E ela começa a gritar, ela fica tendo visões. E aí a gente vê depois no ponto de vista de uma outra personagem, que eu acho que é da Sônia Braga, e não tem nada ali do lado da Margaret. Ela mesma tá sozinha, sei lá, gritando, rodando, assim, girando. E, cara, você já vê que, pô, essa menina atua bem pra caramba, né, cara? Já nessa cena, você já nota isso. E cenas mais simples também, quando ela vai pra uma discoteca. Mas é uma cena de dança, não tem muito o que fazer. Cara, mas você tem que prestar atenção até o modo como ela vai dançar, né? Até o antes, que ela não tá muito interessada e depois ela parte pro interesse. Cara, vocês têm que prestar bem atenção na atuação dessa menina, que ela manda muito bem mesmo. É isso, então ela vai fazer toda a investigação, e no começo ela não vai acreditar no que contam pra ela, de um personagem que tá na profecia original, o padre... Agora eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é o ator de um filme A Bruxa, porque ele é o pai lá da família.
Ah, ele tá... É o mesmo padre do outro? Eu fiquei na dúvida, porque há muito tempo que eu assisti o primeiro, né? É o padre Brennan.
Então, eu tava desconfiando que fosse ele, mas eu não tinha certeza, porque eu não lembrava o nome do padre do primeiro filme. E aí eu confirmei quando eu cheguei em casa, fiz a pesquisa. Ele é aquele padre loucaço na profecia original. Mas aí faz sentido agora por que ele tá loucaço no primeiro filme.
Uhum.
Por tudo que aconteceu nesse prequel, né? O menino nasceu, no final das contas, putz, fudeu, mano. Não deu pra impedir. Agora eu vou ter que fazer a cabeça do pai pra tentar se livrar da criança, né? Então agora faz sentido muito mais, né? Porque que o padre, ele tá bem mais perturbado. Por mais que seja um filme que não precisava existir, essa ligação que ele tem com o primeiro, cara, agora quando você vê o original, faz total sentido. Parece que o filme é outro agora. E o próprio filme, já vou fazer esse comentário final, Kátia, que eu já tô comentando demais, mas eu quero passar pra você. Mas é só pra dizer que esse filme tem referências ao primeiro filme, em questão das mortes. Eu vi um comentário dizendo que eram referências grotescas. Como assim grotescas? São ruins? Eu não achei ruim, não. É só a referência mesmo. Tipo, a primeira cena, o padre Brennan, ele tá conversando com outro padre, e aí o padre, vou chamar de Tywin Lannister, que é o mesmo ator, Game of Thrones. E aí, eles estão conversando primeiro na capela ali da igreja, depois eles saem da igreja, tem um pequeno papo, e em cima deles tá tendo tipo uma construçãozinha, estão, sei lá, subindo um vitral, e eu fiquei olhando assim, essa porra vai cair em cima da cabeça de alguém. E na hora eu não me liguei que o padre Brennan era o cara do primeiro filme, então eu pensei que ele poderia morrer, né? Mas na verdade eles até brincam com a gente, porque de fato o vidro lá bate, quebra, os pedaços vão caindo, até em câmera lenta, acerta a cabeça do velho, do Tywin Lannister, mas eu pensei que ia ser igualzinho ao primeiro filme, que de alguma forma ele seria empalado pelos cacos de vidro, mas não, ele não morre assim, vixe, muito sortudo, todos dois, né, não aconteceu nada. E aí quando o padre Tywin Lannister, ele se vira, tem um mó buraco na cabeça dele, o caralho, velho, puta merda. Mano, sinistro esse começo do filme, sinistro. Já é sinistro quando ele conta pro padre Brennan que na verdade ele nem queria contar de tão absurdo que era a história, mas que era justamente a relação sexual do Chacal com uma jovem, né, que já era a tentativa da igreja de botar o Damian pra nascer. Cara, já com... Mano, esse filme, eu tô todo arrepiado já, só de lembrar desse começo. Então, essa morte... Por que o cara vai morrer logo em seguida, né? Porque o filme não mostra. Mas é a referência da morte do padre Brennan, quando ele é empalado, ele olha pra cima e cai um espeto e empala ele. Mais na frente, quando o cara que a Margaret dança, que ele é atropelado, né, ele é partido no meio... É quase parecido com a morte do fotógrafo no original, só que lá ele perde a cabeça, né? Então a gente tem algumas referenciazinhas ao primeiro filme, algumas coisas são bem diferentes, mas a gente nota que, ah, vocês fizeram essa referência, eu entendi.
Mas você sabe que essas referências, eu encaro elas mais como rimas, tipo Star Wars faz, sabe? Mais como rimas que fazem com que uma história combine com a outra. É como se... É lógico que aí é uma prequel, então é uma rima ao contrário, mas é como se tivesse uma coisa que ecoa no tempo. Então uma coisa que aconteceu ali ecoa lá na frente e acontece semelhante de novo. Essa cena mesmo que você comentou do vitral... eu fui lembrando dela conforme você ia falando do filme antigo, né? Ela aí é feita também de uma maneira que eu achei muito bonita, porque vai caindo em câmera lenta aquele monte de vidro, e muito vidro vermelho, que depois fica no chão ali, aquele monte de vidro vermelho, como se fosse sangue e tal. Então eu achei a cena muito bem feita, assim, também visualmente, porque embora ela não seja uma cena que, ai, tem um monte de gore, um monte de coisa, ela tem todo um clima, uma expectativa que se cria, e aí ela quebra, você pensando que não aconteceu nada, e em seguida vira de novo e você vê o que realmente aconteceu, né? E o filme, ao longo dele todo, ele vai tendo vários momentinhos desse. Eu tive sorte de poder assistir o filme no cinema, e numa sessão que estava só eu, só tinha eu lá. Então imagina.
A Kátia sozinha vendo um filme de terror, gente, cara. Meu sonho.
Uma coisa que eu acho que é muito legal para esses filmes, tanto assistir no cinema, mas principalmente quando é uma sessão que tá bem tranquila, porque no cinema você tem a experiência de vivenciar toda a parte de som do filme. Eu tava numa sala boa, que tem sons, eu acho que é 5.1 que eles chamam, então muitos momentos do filme você fica envolvido pelo som. Então ele sempre te dá a sensação que tem alguém atrás de você, por causa dos barulhos que são distribuídos na sala. Então esse tipo de filme, ele propositalmente, ele tem partes das vozes, ou de ruídos, ou de coisas, que são jogados mais para trás na sala, e você fica sempre com a sensação que tem alguém atrás de você, sabe? Que mesmo estando meio vazio, e principalmente quando tem cenas de mais gente falando, tem sussurros, ou aquelas coisas meio sinistras, elas quase sempre vêm meio de trás, que é pra você ficar ali com a sensação que tem uma coisa atrás de você pra te pegar. Isso é muito legal nesse tipo de filme. Porque esse filme, ele não é muito explícito, ele tem poucas cenas assim que são mais... Eu nem achei nenhuma das cenas tão pesada, mesmo as cenas que tem morte, mas assim, e a do carro que você mencionou me lembrou demais. Uma das únicas cenas que eu lembro com mais assim intensidade, que é justamente do filme que você não viu, que é o segundo, que o Braga ajudou a gente a lembrar lá, que é a cena do cara cortado no elevador. Que aí talvez, esse cara cortado ao meio, talvez seja uma referência até mais a esse segundo, porque é mais parecido. Essa coisa, né, de estar ali ao meio, pode até não ser referência à cabeça em si que você mencionou, de repente é mais referência a esse outro, né?
Kátia, eu também não achei esse filme tão violento, até porque a gente viu que a censura do filme é de 18 anos, e eu pensei, caraca, é o mais pesado.
Esperava muito pior.
É, um filme mais pesado da franquia, eu já tava imaginando altas cenas de gore, sei lá, tipo a morte do demônio, e não, as cenas de violência...
Ser 18 anos.
A violência do filme, ela é gráfica e tal, quando acontece, mas ela é contida. Essa própria cena do começo, que o vidro acerta a cabeça lá do padre, beleza, tem lá o buraco, mas não é exagerado, sabe? Com tripa pra fora, sangue pra fora. Não, tá lá o buraco de boa, e não é muito tempo, não. Depois, quando lá o cara é atropelado, beleza, a gente vê que o cara... Inclusive, uma cena... Nossa, cara... a mulher ela vai tentar tirar o cara da parede, né? A Margaret, e eu já sabia, nossa, o cara tá muito preso. Me lembrou logo Sinais, sabe? A mulher do Mel Gibson tava presa. Já tinha sido partida em duas, mas o carro que tava segurando, entendeu? Então, quando ela tira o cara, eu já pensei na hora, não, tu tirou só metade de cima, Margaret, pelo amor de Deus. Não notou isso, não. Aí, beleza, a gente vê, né, ali as tripinhas caindo, intestino, essas coisas. Mas como é uma cena noturna, até isso, né, não é tão gráfico assim. Você vê que tá lá...
Não é tão chocante.
Mas não é tão chocante. Eu acho que se fosse de dia, teria sido pior, entendeu? Porque aí dava pra ver mais direitinho. Agora, por que que a censura foi tão alta? E aí isso eu via numa matéria em inglês, porque lá nos Estados Unidos... Ele seria NC-17, que é uma censura acima do R. E lá o Hollywood tem pavor a essa censura, porque nem o, tipo, os pais não podem levar, né, os seus filhos ou quem quer que seja. É só adulto, meu irmão. E aí é mais difícil, né, de você fazer uma bilheteria com essa censura. Então o filme ele passou por vários processos de edição. Se eu não me engano, foram 4 vezes, né? 4 ou 5 vezes, até os caras lá, o órgão MPA. Eles disseram, não, agora sim, agora vocês conseguiram a censura R que vocês tanto queriam. E aí a diretora, ela falou que foi por conta mais da cena em que a Margaret está vendo a mulher lá no convento, né? Quando ela está parindo, e não é um bebê que ela está parindo uma criatura. E mostra ali de relance algumas vezes uma mão grotesca saindo do órgão genital dela, e foi por conta dessa cena que a censura disparou, entendeu? Lá pro NC-17, então eles tiveram que cortar, fizeram ali uma edição da edição pra mostrar a cena, mas ao mesmo tempo não mostrar demais, porque senão a censura ia subir cada vez mais. Então é mais por conta dessa cena que o filme foi pra censura 18 anos, porque tem um momento que foca, meu irmão, ali, né, as pernas da mulher abertas e a mão saindo, cara. Meu Deus, que negócio horrível, mano. Horrível. Me deu um negócio ruim, deu uma gastura aí quando eu vi essa parte.
Eu ia acrescentar isso mesmo. Ao mesmo tempo que eu não entendi, eu sei que cenas de parto, no geral, impactam muito pra quem vê esse tipo de coisa, assim, sabe? Faz a classificação e tal. Então, mesmo que não fosse uma cena de parto tão violenta, eu acho que mesmo assim, se fosse um pouco mais explícita, já subiria mesmo a classificação, sabe? Eles têm pânico, tem pânico de cena de parto, mesmo que não seja, e essas realmente, essa é bem assustadora, e depois um outro momento do filme que também tem coisa semelhante, também é bem assustador, né? Então eu acho que essas partes aqui acabaram contribuindo para subir bastante a censura. Mas o filme todo em si, ele é muito mais um filme de atmosfera, né, do que propriamente um filme que tem muita cena de horror, assim, muito explícita. Ele é muito da atmosfera, muito da montagem, até das próprias cenas. Tem coisas que eu notei algumas cenas que eu achei muito interessantes, muito bem montadas, assim. Tem, por exemplo, a cena que aquela irmã que morre queimada depois, que é bem estranha. Eu fiquei... Agora me tira até uma dúvida, Davi. Quando ela desce a primeira vez a escada e encontra com a Margaret e a outra irmã mais velha apresenta, tal, fala, ah, e ela mora aqui desde que era pequena, não sei o quê, não sei o quê. Quando ela tá descendo, tem um enquadramento muito legal, que a escada que ela tá descendo, ela faz como se fosse uma boca triangular, que ela vai descendo como se ela tivesse comida dentro dessa boca. E a escada tem um monte de espetos, assim, uns negocinhos do lado que parece dentões. E depois isso se repete numa cena com a Margaret, só que aí parece uma bocona mesmo fechada nela quando ela tá rezando lá, e as velas ficam parecendo dentes em cima e embaixo. Então tem mais de um momento com essas cenas assim. Mas quando essa freira primeiro desce aí, essa que morre depois acaba se matando, eu ali naquela ocasião eu tive a impressão que ela era cega, porque ela desce se segurando, não sei o que, é super estranho. Eu não sei por que eu achei isso, mas era ou não era? Porque depois as cenas seguintes parece que não era. O que você achou, Davi?
Eu não vou lembrar dessa parte, mas eu tenho quase certeza que eu notei essa parada das velas serem dentes. Mas a cena em si eu não tô lembrando. Agora, eu acho que ela não é cega. Eu acho que então, talvez né? ela já, sei lá, tava começando a ser manipulada, né, por alguma entidade demoníaca, talvez, eu não sei. Porque depois ela olha diretamente pra Margaret, ela olha pra menina lá. É, quando ela sobe, e aí a referência direta ao primeiro filme, logo no começo também, que a babá se joga, só não taca fogo, mas ela se joga. É, it's all for you, né? Tudo pra você, mesma coisa. E ela olha direto pras duas, né? Então ela não é cega.
Mas eu não entendi o porquê daquela cena daquele jeito. E ela desce, tu super se segurando na parede. Bem estranho, um olhar pro nada. Bom, ela é cega, né? Aí depois isso fiquei sem entender. Uma outra coisa no filme que... Não é que me incomodou, mas eu achei desnecessário. Tem alguns pequenos jumpscare que eu achei tão bobos, assim, tão sem necessidade. Um eu achei bom, que é quando tem a cena da cortina. Por que as pessoas penduram roupa como se fosse uma pessoa? Gente, que ideia de jerico! Essa cena eu achei bem boa. Mas tem uns outros, acho que uns dois momentos, que tem, assim, um jumpscare meio besta. Que eu falei, mas que desnecessário isso. Eu não cheguei a me assustar, mas eu achei meio bobo. Fora do clima do filme, sabe?
Sim, eu concordo com você, Kátia. É justamente um dos pontos do filme que eu não curti tanto. O primeiro susto realmente me pegou desprevenido. Porque a Margaret vai lá, entra no quarto dela, daquele hotel que ela tá ficando com a outra irmã, Luz. Ela vai pendurar a roupa de irmã ali na parede e, sei lá, vai dormir, vai rezar. Aí beleza, né? Ela ouve um barulho, aí a câmera vai lentamente virando, passando pelo quarto, passa pela roupa, vai passar pela cortina, aí a cortina passa assim na frente da câmera por conta do vento. E eu já pensando, vai sair alguma merda aí da cortina. E não, o susto é justamente na roupa, porque vira tipo uma pessoa olhando pra trás, né? Olhando pra gente. Eu, caralho, que susto da porra. Esse
aí
foi
eu
bom.
Não me assustei porque eu tava... Eu tenho pavor desse negócio de tomar susto. Então eu sabia que ia vir um ali. Eu tava muito preparada. Eu tava muito, assim, concentrada pra não me assustar. Ainda mais que eu tava sozinha ali. Eu falei, gente, eu preciso aqui me manter, sabe? Então eu tava ali muito preparada porque eu tinha certeza que vinha um negócio. E eu achei que era o negócio... Eu tava contando com o negócio da roupa. Porque ficou muito certinho ali. É uma coisa que eu também não gosto de fazer e eu tenho medo. Esse negócio de deixar roupa pendurada em mancebo, que fica parecendo em cadeira, que fica aquela coisa assim, parecendo meio que um vulto. Então eu tava pronta por essa.
Kátia, tem uma cena igual no Babadook, né? Que é um jumpscare, mas é um jumpscare sem aquele som alto que no caso da primeira profecia teve. Que a protagonista lá, que é a mãe, ela vai olhar pra vizinha. Que a vizinha tá assistindo TV e, sei lá, atrás dela tem uma roupa pendurada que forma a silhueta do Babadook. Aí a gente leva aquele susto repentino, mesmo que não tenha o som.
Sim.
Porque, tipo, é... Puf! Na hora que corta pra cena seguinte, tá lá a peça pendurada. Aí depois a mulher lá se toca que não, é só uma roupa mesmo, não tem nada a ver com o Babadook, não. É, mas, enfim, essa cena da primeira profecia, realmente ela é muito boa de susto. As outras eu já não gostei tanto também, não. Pareceu muito coisa de produtor do executivo do estúdio.
É.
Chegou
tem
lá...
Tem que ter susto, porque senão não é filme, as pessoas não acham que é filme de terror.
Viu filmes, rapaz, tá faltando uma ceninha de susto aqui, aquele susto em barato. Aí botaram, né? A diretora teve que seguir a ordem, provavelmente. É. Aí botou alguém tocando no ombro do nada, né? Isso se repete bem duas ou três vezes, esse mesmo susto.
Uma coisa boba, chega outra freira atrás dela e faz uma brincadeira, dá um sustinho, negócio besta.
É, exatamente, mas assim, esse filme ele é, sei lá, 80% atmosfera e 20% esses sustinhos, né? E ainda bem, né? Porque quando um filme de atmosfera ele é bem feito, a gente fala bem mesmo, como a gente tá falando aqui. E eu tenho que parabenizar a diretora. Kátia, você pode me dizer o nome da diretora?
Então, eu ia falar isso agora pra você. Eu não sabia que era uma diretora, porque o nome é super estranho, né?
É
Arkasha Stevenson. E eu tava vendo aqui que ela dirigiu uma coisa que eu gostei bastante, que foi aquela série, ela dirigiu episódio, não sei se foi mais de um episódio, mas episódio de Legion, né, Legião, aquela série que é bem elogiada, né, eu não consegui assistir só o começo, mas enfim, eu acabei parando, mas eu sei que é uma série muito boa. E uma outra da Netflix, que é aquela Vingança Sabor Cereja, Você assistiu essa? Ela é super estranha.
Vi não, Kátia, vi não.
Umas cenas esquisitíssimas, umas coisas meio nojentas, assim. Tem uma pessoa que dá à luz gatinhos pela boca. É um negócio horroroso.
Ah, então foi daí a inspiração.
Pois é! E ela é bem interessante, sabe? Ela tem um climão esquisitíssimo. E aí, pensando algumas cenas do filme, faz sentido, sabe? Eu achei que a diretora mandou muito bem, principalmente na coisa da composição de cenas, de ângulos, da coisa do clima. E uma outra coisa que eu gostei muito é que você realmente parece que tá assistindo um filme dos anos 70. Ele não é só a questão de, é um filme bem ambientado nos anos 70, né? Como muitas obras são. Mas você sente que é uma coisa moderna, no jeito, né? Eu acho que ela consegue emular bastante bem o jeitinho de filmar dos anos 70, sabe? Então ele fica um filme que combina bem com a profecia original. Cê não destoa muito, sabe? Aquela coisa, é uma prequel. Por exemplo, uma diferença que tem grande, por exemplo, a gente citou, né? Você citou Rogue One antes. Rogue One, você sente que é um filme, embora combine bem, muito mais moderno. Esse não, eu acho que ele consegue ficar mais compatível ali com o profecia original, meio que dá uma sensação mais de filme antigo, não só de ser passado no tempo antigo. Ele tem, inclusive, a cor, a granulação, vendo no cinema essas coisas dá pra gente sentir mais, né? Então, ele é meio amarelado, é bem granulado, então ele dá uma sensação de ser um filme daquela época, sabe? Eu achei isso muito, muito legal também.
E sobre a diretora, eu também pensava que era um homem, tipo, mais um cara com um nome esquisito, né? E aí, quando eu fui pesquisar sobre o filme e sobre o diretor, que na verdade é a diretora, aí foi que eu descobri que era uma mulher e eu, caraca, massa, né? A gente não vê muito, assim, diretoras. Claro que existem diretoras que fazem filmes de terror, mas dos bons são poucas.
Até porque é a minoria que faz, né? Então aí dá... Porque você pega diretores homens, sai trocentos milhões de filmes de diretores homens de terror. E aí sai um ou outro bom. E aí você pega numa mesma amostragem, tem, sei lá, 5% de filmes de diretoras ou até menos. E aí a chance de sair filmes bons também é muito menor, né? Na proporção, se bobear, é capaz de ser uma proporção muito maior, dado o volume de filmes de diretores. E é uma coisa que eu sempre falo, sabe? Eu acho que tá na hora das diretoras terem o direito de fazer filme merda. Porque assim, os homens fazem filme merda o tempo todo. Agora, se é uma diretora que faz um filme merda, não, é porque foi uma diretora que fez um filme merda. Não é verdade?
Não, é verdade, é verdade. O que eu queria dizer é que eu fiquei espantado que a mulher é muito jovem. Eu fui ver um vídeo.
É mesmo?
Ela deve ter no máximo 30 e poucos anos. Eu também não consegui achar, eu procurei. Não, eu tenho que ver a idade dessa mulher. Ou ela, sei lá, é que nem tu. Tem 40 mais, no caso, mas a genética ajudou.
Pois eu sou do ano da profecia, sabia?
Você é do ano da profecia, pois é, mas a genética lhe ajudou, então você tem 10 anos a menos, no caso, né? E assim, na minha opinião, ela deve ter uns 30 e poucos. Cara, ela é muito nova, velho, muito
tem
nova.
Tem uma foto dela aqui no IMDb, mas realmente não tem informações mais, né? Se ela é a mulher que está no meio, que eu acredito que seja por esta foto aqui, realmente... Ela parece jovem e já dirigiu outras coisas que não são tão... O Legion não é tão recente. O Legion é de 2019, mas tem alguns anos. É filmado antes, né? Então você bota aí uns 5, 6 anos pra trás, realmente.
Eu acho que eu vou fazer que nem o Thiago Belotti, aquele crítico do YouTube, que quando ele vai fazer uma crítica de um filme que o diretor ou a diretora é estreante, ele pega a caneta e a nota, né? Aí eu vou fazer uma coisa. Como é que é o nome dela? Arkasha, né?
Pô, é um nome difícil.
Arkasha?
Arkasha Stevenson.
Arkasha Stevenson. Vou anotar o nome dela aqui.
Boa, boa.
Porque eu quero acompanhar o trabalho dela.
Eu tava vendo aqui que ela começou na direção em 2010, dirigindo curta. Então ela dirigiu curta em 2010, em 2014. Aí em 2015, outro curta, Vessels. Aí teve série de TV em 2017, chamada Pineapple, um episódio só. E aí depois foi tendo mais coisas, e o Legion foi em 2019.
Mas é, Kátia, esse é o primeiro longa-metragem dela, não? A Profecia?
Olha, deixa eu ver... É, antes foram séries, né? Filme pro cinema, esse é o primeiro. Porque o Legion foi série de TV. Teve Briar Patch, também série de TV. E o Vingança Sabor Cereja, também série de TV, também foi um episódio. Então, realmente, é a estreia de longa, assim, pra cinema, é esse mesmo.
Então mandou, tá valendo. Muito bem. Tá valendo a caderneta, então, anotar o nome dela.
Tá, sim. Tá valendo, com certeza.
Outra coisa, Kátia, que eu queria falar do filme, que eu quero parabenizar também, é a trilha sonora do filme, que foi conduzida pelo Mark Corven. Se você é ouvinte, e você também, Kátia, for pesquisar sobre esse cara, ele fez a trilha do filme A Bruxa, ali do Robert Eggers. E a trilha do filme da Bruxa já é muito sinistra. Então, quando eu fui ver o filme, nossa, essa trilha tá muito macabra, né? Tem uns corais, né? Uns violinos, cara, eu adoro trilha sonora de terror, assim, adoro. Porque ajuda a contribuir na atmosfera, né, na tensão do filme, né, no que tá acontecendo. Às vezes o filme tem umas tomadas aéreas e a trilha tá lá pesadíssima, sabe? Essas coisas. Gente, vocês estão me deixando nervoso, né? Mas é proposital, cara. Então eu quero parabenizar a trilha sonora desse cara. E depois ele colocou o Ave Satânia ali no final. Que aí é criação do Jerry Goldsmith lá pro primeiro filme. Não tinha como não colocar. Toda hora eu tava pensando, será que eles vão tocar Ave Satani? Aí quando tocou, eu me arrepiei todinho, cara. É muito foda. A gente vai já chegar no final do filme, pessoal. A gente tem que correr aqui pra falar de outras coisas. Mas é isso. Então a gente falou da direção, que é muito boa. A gente falou agora da trilha sonora, que é muito boa. Você falou da fotografia, que é muito boa. As atuações. É mais da protagonista. Que ela é a que se destaca mais.
Isso aí é complementar que eu acho que a trilha também combina muito com o Profecia original. Ela tem uns barulhos, assim, é bem sinistra, a coisa dos coros. Então ela foi certamente escrita para combinar com o mesmo clima que a trilha do original dá, né? Eu achei que combinou muito. Tem momento que realmente arrepia. Teve um momento do filme, e eu agora não lembro bem qual é, eu acho que é na cena ou do Chacal com a Margaret, ou é a cena do parto, é uma das duas, porque é uma dessas mais pesadonas, que eu fiquei completamente arrepiada, mas deve ser na hora que tocou a música, porque tem muito aquela coisa de... A música desperta, muitas vezes, sensações antigas, né? Então, muito provavelmente remeteu a memórias lá do original. Eu acredito que acabou que fez essa conexão também. Mas teve um momento no filme, que muito por conta da trilha, que, assim, deu aquela arrepiada.
Até porque, Kátia, essa trilha, ela ficou tão famosa, ganhou Oscar na época, que quando você, sei lá, vai ver alguma coisa relacionada a demônios, né? O próprio canal Piuí, quando fez Saga Profecia, assim que começa o vídeo, eles colocam o trechinho lá do Ave Satânia. Então, ela ficou muito famosa quando você quer falar de algo que tem, né, que tem demônio, então essas coisas. E como eu vi o filme de novo, sei lá, tem 2 semanas, 3, aí quando eu vi agora nesse novo, eu também tive esse senso nostálgico. Até porque não foi a primeira vez que eu vi esse filme, 3 semanas atrás. Tem anos que eu vi. Então, foi pra minha memória mais antiga quando eu vi o filme, quando eu ouvi a trilha que marcou, que é uma trilha pesada também, a do primeiro filme, que realmente marcou, merecidíssimo o Oscar, na minha opinião. Mas é isso, né? Pra complementar sobre a trilha sonora aí do Mark Corven.
Mas sabe uma coisa, Davi, que eu tava pensando? Eu queria ter revisto o primeiro, assim, mais recentemente, para fazer, né, ter mais fresco na memória, as referências, o clima para comparar e tudo. Mas sabe o que eu tava pensando agora? Que vai ser interessante reassistir depois desse, porque eu acho que um ponto forte desse filme é ele ressignificar várias coisas do filme original. Então, todo esse mote dele de trabalhar com a coisa da própria igreja, trazer um anticristo para trazer de volta o medo, para trazer os fiéis de volta, eu acho que isso é um acerto, assim, enorme, porque ressignifica um monte de coisas do filme original, dá um teor mais interessante e conversa muito com o que até a gente vive hoje. Porque uma das estratégias maiores que existe hoje de dominação das populações e de fazer com que as pessoas se engajem em certas coisas é criar medo em cima de alguma coisa. Então essa estratégia da igreja de fazer um anticristo para trazer medo, para ir trazerem as pessoas de volta para a igreja, eu achei assim simplesmente uma sacada sensacional.
Até porque no primeiro filme não tem isso, né? O Damian nasceu e pronto. Tem aquele mistério.
O anticristo com a missão do Satã, puramente. Não com essa camada, né, de os próprios humanos, a própria igreja, querendo trazer com o objetivo de não perder poder e não perder a sua força.
Influência
eu achei
também,
isso
né?
Assim. A influência, o poder, né? Porque, inclusive, combina muito com... eles fazem um negócio muito legal também no contexto histórico da Itália, na época da Europa, das manifestações que estavam tendo por mais liberdade, as pessoas se desligando, né, de coisas mais tradicionais e avançando com pautas mais progressistas. Então, casa também muito bem com isso. Então eu achei que foi uma sacada assim, muito boa de roteiro, assim, pra deixar a história não só. Isso é que eu acho que tira o genérico dele. Porque, assim, eu até concordo em certo ponto que ele não é um filme que tem alguma coisa assim, extraordinária de diferente. Ele é um bem feitinho. Mas essas camadas que ele coloca na história, eu acho que dá, assim, sabe, uma diferenciada, passa a ser um diferencialzinho, sabe, em relação a... Porque tá realmente saindo muito filme com o tema de igreja. Ah, é o exorcismo do Papa. Como é que era? Do Papa? Sei lá.
O exorcista do Papa, o exorcista devoto.
E aí é a freira, é não sei o quê. Então cansa, né? Acaba que fica cansativo. O tema fica se repetindo muito em cima de coisa de igreja, em coisa de... Né, às vezes eu acho que a gente precisava umas mitologias diferentes também pra trabalhar, né? Mas essa sacadinha eu acho que dá um diferencial no filme.
Kátia, e no começo do filme, quando o padre David Jones está dentro do carro com a Margaret, né, que vão passando os manifestantes, já dá o foreshadowing ali, né? Porque ele fala, essa galera não vai mais pra igreja, não se importa mais com a religião, não reza mais, né? Já tava jogando a sementinha, cara, o filme. A gente não pegou, né? Mas, assim, a questão... eu não sei bem se é um plot twist, mas da revelação de por que, que a igreja tava fazendo isso, né? Pra trazer o anticristo, pra meio que trazer a glória de volta pra igreja, né? Trazer os fiéis de volta. Olha, eu entrei em conflito por alguns minutos com essa ideia. Eu não acho que o problema é o roteiro. Assim, eu coloco dentro do saquinho de ideias merdas, de ideias cagadas. Ali no Jurassic World, Reino Ameaçado, que depois de 5 filmes, os caras ainda insistem em fazer dinossauro geneticamente modificado. Não, e vamos vender pra bilionário. Caralho, mas que ideia merda, mano. Os caras não insistem no erro.
Davi, a humanidade o que mais faz é fazer ideia merda.
Eu tenho que aceitar que infelizmente isso existe, porque nem um dia que...
É que nem a pandemia, a gente não acabou de passar pela pandemia. Quanta coisa merda que a gente viu acontecer, que a gente falaria, não, mas ninguém vai fazer isso. E todo mundo fazendo, então assim...
É porque logo vindo da igreja, caralho, mas que ideia merda dos caras, os caras...
Mas eu acho completamente plausível, se fosse uma coisa que pudesse acontecer,
plausível.
Eu acho totalmente plausível.
Mas é porque é muito absurdo os caras querem trazer o anticristo, meu irmão. Meu Deus, cara, é demais, entendeu? É demais, assim, que o caralho... A gente fica sem acreditar, meu irmão. Porra, a própria igreja fazendo isso, mano. Caralho. E assim, eu nem sei porque eu tô assim, porque tem tanto escândalo envolvendo estupro, assédio de padre com coroinhas, ok?
Não é surpreendente, assim, que tenha... Lógico, a gente nunca pode generalizar. Aquela coisa de sempre, né? Nem todo, mas sempre um. Enfim, mas... É muito fácil de pensar que sempre tem uma bandazinha podre no meio das coisas pra ter ideias ruins.
É os Illuminati ali do Anjos e Demônios, né?
Faz parte, né? Agora, sabe que tem uma outra coisa que eu gostei bastante, todo o enredo de várias crianças, e eles mostrarem os vários que nasceram com problemas e tal, e aí aquilo me deu uma certa gastura, sabe? Me deu um...
Assim, Kátia, a gente tem que só voltar um pouquinho, por quê? Porque até então, a Carlita, né, que era a menininhazinha estranha, a gente era induzido a acreditar que a Carlita era o grande... Não o grande problema, mas o grande... Como é que eles falam no Indiana Jones? É o... Ai, meu Deus. A parada... Tipo, o artefato da vez. Era o...
O MacGuffin.
É como se essa menina fosse o MacGuffin do filme.
É.
Que a gente é levado a acreditar que ela vai ser a mãe do Damian. Porque eu também não tava entendendo quando eu vi o primeiro filme. Eu pensei, não, mas peraí. O Chacal é a mãe ou é o pai? O Damian nasceu do Chacal? Eu não entendi isso. E aí, se lá explicava e eu não entendi, é porque eu sou burro. Mas esse filme é dito claramente, o Chacal é o pai.
Então, mas eu vi um comentário, como eu não lembro bem do Profecia Primeiro, aí eu não posso afirmar isso com toda a certeza, mas eu vi um comentário de uma pessoa falando, quando estava fazendo um review, que foi modificado o lance do Chacal. Que originalmente era chacal fêmea e agora chacal macho. Então, talvez isso que você tá falando, realmente eles deram uma mudada no filme, sabe? Talvez.
Ah, pode ter sido isso, então. Porque eu tava meio confuso. Eu tava confuso.
Então, aí você falando isso, fez sentido o que eu tinha ouvido. É por isso que você tá com, né, pensando isso, porque eu acho que era, então, era mesmo. Modificaram.
Pô, mas as cenas que mostra eles amarrando as meninas... Depois a Margaret, né, mais pro final, e você ouve o barulho das patas, né, a respiração, nossa, mano, coisa horrível.
Não, é terrível.
Meu Deus do céu, horrível.
Agora, sabe uma cena pequena que me impressionou, e às vezes é coisa boba que pega a gente, né, mas teve uma cena que eu achei tão bem feita e que me deu um negócio assim, que é justamente quando eles descobrem a marca da besta na menina, na Carlita, dentro da boca dela. O jeito que é mostrado e tal, e a cena, ela gritando e lá...
É natural,
me deu,
né?
Um negócio também, me deu um negócio esquisito aquilo.
Não foi algo forçado do tipo...
Você não espera!
É, vem cá, Carlita, eu vou procurar essa marca em você. Não, é no meio ali da confusão, a menina abre a boca e pronto,
e aí,
tá ali.
Aí você fica, gente...
Puta merda, ela é a mãe do Damian mesmo, fudeu, e a menina tem 12 anos de idade. Eu, não, pelo amor de Deus. Mas aí que rola o plot twist... Que talvez seja o outro ponto negativo pra mim do filme, que é a questão da previsibilidade. E aí eu vou dizer por quê. Porque o filme inteiro, a Margaret, ela tem visões estranhas, bizarras. E aí você já pensa, cara, essa menina não é normal, não. Ou certamente ela tem algum envolvimento aí com a igreja, a parte conspiratória, no caso, e a gente não sabe ainda, mas o filme ainda vai mostrar. Mas o filme inteiro eu fiquei nessa dúvida, rapaz. Rapaz, eu não sei não, viu, se essa menina aí não é a mãe do Damian, não sei, porque o filme quer fazer a gente acreditar que é a Carlita, só que aí quando a Margaret vai pegar os documentos, né, que tá cheio de documentos ali com crianças deformadas que já morreram, que foram as tentativas da igreja lá, pelo menos de uma parte, né, pra trazer o Damian, que meu irmão, olha isso, já era bem 13, né, por aí. 14, eu não lembro exatamente, não.
Eu acho que a Carlita é 14, o número da pasta dela, acho que é 14, então a Margaret é a 13.
É a 13, porque tava faltando a foto. Ela tinha a foto, na verdade, mas o arquivo tava sem a foto.
É.
Alguém tinha rasgado. É. E aí passou assim rapidamente o arquivo do 13, né? Aí tinha lá, na data de nascimento.
É que achavam que a foto era da Carlita.
Exato.
E a foto não era da Carlita, a foto era dela. Porque não dava pra saber de quando era a foto, então...
Porque na foto, né, o bebê da foto tava com a marca na cabeça. A Carlita é na boca, né, no céu da boca. Aí elas falaram, pô...
Mas não sabiam, né, então...
Não pode ser a Carlita, porque aqui na foto a marca tá em outro lugar. E aí quando passa assim rapidamente, data de nascimento, 1950... Ih, a Margaret, puta que pariu, porque passou muito
pois
rápido.
É, né?
Passou muito rápido, quem pegou, pegou. E eu peguei. Eu vi lá, 1950.
Mas eu não vi isso vindo, sabia, Davi? Apesar de você estar falando, teve coisas que eu achei meio previsíveis e tal. Tipo, a amiga dela lá, que era super estranha. Eu falei, ih, tem alguma coisa esquisita. A madre lá. Aliás, quando eu vi que a madre era a Sônia Braga, porque eu não sabia, eu falei, ai, que legal, meu Deus. Porque eu não tinha... Eu acho que eu tinha só ouvido, assim, de passagem, que ela tava no filme. Mas sabe quando você não presta atenção? Na hora que ela tira... Eu só fui me ligar mesmo na hora que ela tira o hábito e que dá pra ver o cabelo, mas a figura mais por inteiro... Aí que eu reconheci, porque eu tenho a maior dificuldade também para reconhecer as pessoas, mas aí que eu me liguei. Não, eu ouvi que a Sônia Braga tava aí, e é ela! E me deu aquela, sabe, aquela explodida de cabeça na hora que, né? Nem era para ter essa explodida, mas na minha cabeça aconteceu.
Eu já sabia que ela tava no filme, que o David Jones tava no filme, que o cara lá da bruxa, o que é o pai, tava no filme também. Eu já sabia de algumas pessoas. Mas outra parada que o... Assim, eu não sei se era previsível, mas eu achei que era. Porque quando a Margaret vai lá pra discoteca e aí vai dançar com carinha, eu não sei porque a minha mente ficou... Esse cara tá envolvido com a igreja. Eu não sei porque eu pensei.
Sério?
Talvez porque...
Não pensei.
Talvez porque em algum outro filme isso aconteceu também, igual ou parecida. Ah, e aí eu não acreditei, caí que nem um pato. E o caraca, tava na minha frente o tempo todo. E aí eu não sei porquê, eu desconfiei do cara. Aí quando...
Questão de repertório.
É.
Aí você já tinha pegado alguma situação parecida e aí já matou. Pra mim passou batido, inclusive o carinha bem convincente, assim, de que não tava envolvido em nada, sabe? Não parecia. Aí depois eu achei interessante o que a menina lá fala, aquela luz fala, que ah, foi difícil tirar ele... desgrudar ele de você. Aí deu vários sentidos depois pra isso, sabe? Ficou um negócio assim, quando ela vai lembrando do que aconteceu naquela noite. Gente...
Pois é, o cara... Agora, o que eu não entendi, quando ela encontra esse cara na rua, que é justamente momentos antes dele ser atropelado, ele fala assim, eu não sabia alguma coisa. Eu não entendi o quê. Porque ele tava então... lá assistindo... quando ela foi estuprada pelo chacal. Ele tava lá, eu não sabia o quê.
É,
eu não entendi isso aí.
Eu acho que a luz lá envolveu ele na história, mas ele não sabia por completo o que aconteceu, eu acho. E aí depois eu acho que quando ele presenciou, porque dá pra ver na cena lá quando ele tá, que ele tá presenciando, que ele tá com uma cara bem, assim, sabe, chocada. Então eu acho que ele não sabia o teor de tudo que ia acontecer. E eu acho que isso depois ficou assombrando ele, porque quando ele encontra com ele, ele está completamente aterrorizado, passado, né? Então, e aí ele fala, não, eu não sabia. Ele fala pra ela quando encontra ela na rua, eu não sabia que era você, eu não sabia. Ele fala umas coisas assim, eu não sabia, bababá. Meio confuso, meio atrapalhado. Mas eu acho que ele não tinha o teor completo do que estava acontecendo, sabe? E depois de presenciar aquilo, ele fica completamente endoidecido, né? E dá pra ver quando eles se encontram ali que ele tá fora dele, né?
Pois é, né? E aí... Parece que é coisa do destino, né? Vem um carro, um caminhonete vem, atropela ele. Mas eu pensei que seria tipo premonição.
É bem o estilo das mortes da profecia, né? É bem esse estilão,
eu,
assim.
Eu pensei que ia ser tipo premonição. Passa o ônibus e pronto. O ônibus vai parar, enfim. Com ele, não. A caminhonete foi até a parede, mano. Do outro lado da rua. Nossa, cara. Sinais total. E eu já imaginei que o cara tava mutilado no meio. É certo. É certo. Enfim, dito e feito... A gente até já comentou sobre essa parte aí, uma parte muito horripilante. Mas aí eu quero passar logo pro final, né, pros finalmentes, porque quando ela, o Gabriel lá, que é padre ou antes do padre, enfim, é um amigo que ela fez ali, né, passou a acreditar também, porque ele falou, não, o padre Brennan também me abordou, no começo eu não acreditei, mas agora eu acredito.
Ele, eu acho que é tipo um padre jovem ordenado também, sabe? Porque ela também estava lá para ser ordenada, freira. Então, ele devia ter sido recém-ordenado ou estava ali para ser definitivamente ordenado, né? E aí era a brecha que o Brennan estava procurando, né? É ela que estava chegando e o outro também. Mas você sabe que até um último momento eu fiquei achando que ele... tava envolvido, eu tava meio na dúvida, sabe, se ia ter essa, ia acabar tendo essa reviravolta dele tá envolvido também, ou ele, ou o motorista, porque eu ficava, quando eles foram com o motorista e o carinha falou, não, a gente pode confiar no Lucas, sei lá, não sei se era o nome Acho que era Lumin,
sei lá, uma parada assim, né? Ele era muito esquisito, né? Ele é muito esquisito.
Talvez o nome até tenha alguma referência, assim, de alguma referência bíblica que talvez até dissesse pra gente que não era um traidor. Sabe essas coisas assim? Mas eu fiquei, gente, mas como assim que esse motorista não é um traidor, sabe? Eu achava que ia levar eles pra um lugar que não tinha nada a ver. E no fim, não foi o que aconteceu com nenhum dos dois. Nem com o padrezinho jovem, nem com o motorista. É menos mal.
Eu acho que seria previsível demais, inclusive, se o motorista então, tivesse envolvido. Ainda bem que não foi.
Eu achei bom que não foi. Também achei bom.
Aí beleza, né? Eles pegam os arquivos, ó, vamos se mandar daqui, porque eles estão vindo, já vai dar meia-noite e eles vão te pegar. E aí, beleza, eles entram num carro, eles até acham que estão sendo perseguidos, né? E assim, a gente sabe o final da história, mas mesmo assim eu tava, não, vai, vocês vão conseguir, vai dar certo. E não dá, porque vem um carro...
não era pra dar, né?
Não era pra dar. A gente sabia que não era pra dar e mesmo assim eu tava acreditando que ia dar certo, mas não. Vem um carro, bate neles,
aquela,
né?
Falsa esperança.
E aí vem mais uma cena muito boa do filme, porque aí a barriga dela já tá aumentando, assim, do Neida, né? O menino já
Meu
tá querendo Deus sair.
Do céu.
Ela vomitando, o que que tá acontecendo comigo, né? Não sei o quê. Aí ela sai do carro toda estrupiada e começa a fazer uma... meio que uma dança diabólica, né?
Dá a impressão que ela tá... meio que uma coisa dentro dela tá tomando conta, assim,
sim,
sabe?
Sim, é justamente
tomando
isso.
Tomando conta dela, né? E ela não tem mais controle do corpo. Eu achei que a atriz, ela entregou muito bem isso daí, sabe? Ao mesmo tempo que é esquisito, que parece uma coisa meio... bem artificial, assim. Teve um outro momento que falei, gente, tá meio exagerado. Mas daí quando vai continuando, você vai vendo que realmente ela fez muito bem ali. Parece que tem uma coisa dentro dela que ela não tem muito controle dos movimentos que estão acontecendo.
Literalmente, né? O filho do capeta estava dentro dela e estava começando a manipular ela por dentro, né? A mexer os braços, as pernas, balançar a cabeça. Aí sai o líquido plasmático, sei lá o que que é.
Rompe a bolsa dela.
Nossa, cara, é muito nojento. Eu acho que a gente pode até dizer que o estilo de terror desse filme é body horror. Porque tem muita coisa envolvendo o próprio corpo que é bizarro, né? A própria cena lá do parto que sai uma garrinha, a mãozinha do diabo, né?
Essas coisas. Os bebês que deram errado, né?
Enfim, aí ela é levada lá, tem o nascimento do Damien, que é quando toca o Ave Satane. E todo mundo fica feliz, né? Meu Deus, gente, vocês estão malucos, vocês são perturbados demais. Não tinha outro jeito de trazer os fiéis de volta, vocês tinham que chamar logo... Chamar não, vocês tinham que fazer toda essa organização, essa operação pra trazer o filho do Tinhoso. Meu Deus, cara. E aí, né, rola um último momento onde a Margaret... E aí eu pensei que ia ser estilo Bebê de Rosemary, que até tem um lance ali referencial, né? Parindo, né, o filho do capeta. Literalmente, a mesma coisa. Só que eu pensei que ia seguir igual, porque ela tipo assim, não, deixa eu ver ele. Porque não nasce, Kátia, só o Damien. Eu me lembrei disso. Nascem dois bebês.
Pois é, isso daí eu fiquei na hora. Hã? Como assim tem mais um?
Ué, peraí. What the fuck? Como assim? No primeiro filme não tinha
isso
nada disso.
Isso é outra coisa que eu gostei muito. Que eles conseguiram adicionar elementos novos que a gente realmente não esperava. E aí, isso ao mesmo tempo que é uma coisa que eu achei muito boa, é uma coisa que me dá dúvida o que que eles vão fazer com isso. Me parece que eles têm um plano.
Quando eles veem os arquivos lá dos bebês deformados, o cara até fala, eles querem um menino. E sempre via menina. Então, ou via uma, sei lá, uma normal, mas morria e era menina, então eles matavam. Ou via uma deformada, nascia natimorto, né? Só que aí veio um menino e uma menina. Aí eles pegam um menino e vão querer matar a menina. Mata logo ela aí. É, quando a Margaret reage, mata o David Jones, né? Ele enfia ali no pescoço dele. Aí eu não vou lembrar o quê, mas deve ser algum pedaço de vidro, de
bisturi.
Ferro.
É o bisturi. Foca, inclusive, tem um momento que foca e tá a bandeja do lado dela com todas as faquinhas. E depois, quando ela pede o bebê, não tá uma. E tem só uma marquinha de sangue no negócio. Eu reparei bem nisso, porque eu tinha certeza que ela ia tentar fazer alguma coisa. E aí, quando ela pede... E tá bem do lado dela a bandeja e tá faltando uma. que tinha, justamente a que tinha sido usada para operar ela, porque tem a marquinha de sangue ali no, na bandeja aonde tinha sido colocada a faquinha, aí eu tive certeza. Só que eu achei que ela já ia tentar de cara matar o bebê, sabe? Na hora que pusesse no colo.
Eu também pensei que ia ser isso, né? Mas ela foi lá e matou o David Jones. Ela iria matar em seguida o Damian. Mas, como a gente sabe, isso não iria acontecer. Ela não iria conseguir matar.
Esse é o problema dos prequels, né? Não tem muito que...
A Sônia Braga vai e consegue pegar o Damian de volta. Ela manda tacar fogo em tudo. Porque no primeiro filme, o Robert Thorne, né, que é o Gregory Peck, e o fotógrafo, eles vão fazendo ali a investigação. E eles até falam pra eles, ó, esse local aqui, a maternidade, não sei o quê, foi queimada, teve um incêndio.
Foi queimada.
Todos os arquivos lá foram incendiados, então não tem nada. E aí foi justamente isso que aconteceu aqui, entendeu? O incêndio que precisava ter. Eu acho que é esse local aí, né? Não é possível que não seja.
Sim, com certeza.
E eu pensei, porra, mano, a menina vai morrer junto com a filha, cara. Que final desgraçado.
Pois é, mas eu acho que, assim, seria um final condizente.
Sim, eu ia dizer isso agora. É um final que é condizente, um final que o mal vence. Teria que vencer, porque teria que fazer sentido com o primeiro filme. Mas aí veio a... É Karina? Eu já esqueci o nome da minha.
Carlita.
A Carlita Tevez. Vem e salva a Margaret. Aí elas escapam. A Margaret tem a visão do chacal pegando fogo e morrendo ali, né? E tem o corte pra fazer a ligação com o primeiro filme, né? Porque eu acho que a Sônia Braga ainda, nesse momento, ó, tá aqui, esse cara vai ser o pai do Damian. Aí é a foto do Gregory
Peck. Eles mostram
Peck,
a foto, né?
Esse embaixador aqui, ó, putz, olha aí a ligação com o filme. Porque no primeiro
muito
filme...
Muito bem amarradinho.
No primeiro filme não mostra, já entrega o bebê pro cara e ele aparece lá
com
a mulher dele.
Foi tipo passando,
né,
os planos da Estrela da Morte.
É tipo
aquela
isso.
Conexão, né?
É tipo isso aí. E aí tem a cena da maternidade, mas só não mostraram eles matando o filho, ou era filha. O original, né? O bebê do Gregory Peck com a esposa dele. Porque no filme lá, quando eles
então
vão abrir
eles
o caixa...
eles mostram meio como se ele tivesse nascido morto, parece.
Não, porque na profecia original, quando ele tá lá no cemitério com o fotógrafo, eles abrem lá uma tumba. Tá lá o chacal, o esqueleto, e na outra tá o filho dele, com um buraco na cabeça. Ele até fala, porra, mataram ele assim que ele nasceu, mano, e fica indignado lá. Então foi justamente isso
que
o filme não mostrou.
Ela só fala que eles vão passar por uma tragédia, mas é porque era a tragédia que tava planejada por eles, né?
Exatamente.
Faz sentido.
É isso.
Faz sentido.
E aí depois, e aí eu quero até te perguntar se você achou que foi necessário ou não, porque rola um epílogo, né? Mostrando a Margaret e a Carlita vivendo sozinhas num local mais isolado, um local que é frio,
uma
né?
Casa afastada, né?
Casa bem afastada. A criança já cresceu, não é mais um bebê. Deve ter uns 3 anos? 2, 3 anos?
Acho que um pouquinho mais, talvez. Uns 3,
até,
4.
Até porque tem que condizer com o momento do primeiro filme, né? Que sim. O Draymond já cresceu também. Eu não lembro exatamente quantos anos ele tem ali. 5.
Olha, no primeiro
6,
ele deve. Ah, acho que até menos, hein?
Não, pode ser menos. É porque é 76, né? Então tem que ser menos. Deve ser 5 anos de idade.
Eu acho que ele tem uns 3, 4 anos. Uns 4 anos, eu acho, no primeiro, sabe?
É por aí, né? É por aí que. Como é irmã gêmea, então ela deve ter a mesma idade também. Aí
Porque eles nasceram em 71. Aí o filme é de 76, mas certamente ele tá contando um pouquinho antes. Então eles têm uns 4 anos mesmo. 4 pra 5.
4 pra 5, deve ser isso aí mesmo. Aí o padre Brennan fala, ó, com a arma apontada pra ele, inclusive. Ó, eu só vim aqui pra dizer mesmo que já deram um nome pra ele e que eles ainda podem vir atrás de você. E o nome dele é Damian. Aí, puf, acaba o filme. Eu pensei que ia ter mais coisa, mas não, já acaba aí.
Mas tem uma coisa que ele fala que me chamou a atenção também, que é quando ele fala que devem vir atrás de você porque a irmã dele pode ser importante. E aí, eu fiquei numas de talvez ela pudesse ser meio que uma arma contra ele, destinada a alguma coisa. Aí, eu achei uma coisa ao mesmo tempo boa e ruim, porque... Ao mesmo tempo, eu achei boa Porque você tem ali uma composição no final que evoca muito a várias coisas de tradição. Então você tem ali três mulheres, que são as 3666, elas são uma tríade, só que elas são uma tríade de mulheres que representa três gerações, uma mais velha, uma de idade média e uma mais jovem. E em várias mitologias, em várias coisas, você tem essa figura tripla das mulheres de três idades e que geralmente elas vão trazem alguma coisa. Pode ser as três bruxas, pode estar ligado ao destino, pode estar ligado a uma série de coisas. Então eu achei interessante essa composição no final e inclusive eles falarem essa questão de que ela pode ser importante. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando o que, que eles podem fazer com isso. Será que eles estão pensando de repente? Porque eu tenho a impressão que eles têm algum plano. Eu fico pensando se eles fizeram essa prequel e se de repente eles vão fazer uma coisa pulada depois pra frente, pra depois da última coisa que a gente teve da profecia, sabe?
Então, a não ser que eles ignorem o 2, o 3 e o 4, porque o Damien...
Ou pelo menos o 3 e o 4, talvez o 2 não, porque o Damien continua, né?
Então, é porque assim, o Damien, ele morre no 3, se não me engano, no final, ele já é adulto.
Acho
é
que
o,
sim.
É o Sam Neill que interpreta ele. E eles podem fazer estilo Halloween, ignora as sequências e continua do primeiro, entendeu? Mas eu não sei se vai rolar, porque o filme aparentemente não está dando certo nas bilheterias. Ele está tendo uma flopadinha.
É.
Mas pode ser que seja o plano
era
esse, né?
Depende do orçamento. Isso é muito relativo, porque se foi um filme que teve um orçamento pequeno, muitas vezes tem um bom retorno de bilheteria, mesmo não sendo uma bilheteria muito grande. Então, geralmente, o que vale mais a gente comparar o quanto ele deu em cima do orçamento que ele teve. Eu não sei se o orçamento dele é grande ou não, não tenho ideia. Não parece um orçamento pequeno.
O orçamento foi de 30 milhões.
30 milhões?
E a bilheteria atual, se eu não me engano, tá 19, 18, 19, não é muito. Porque ele só fez 8 milhões e pouco no primeiro final de semana. Aí eu já notei que vai flopar nas bilheterias. Então, eu não sei se eles tinham um plano para outros filmes, né? Eu acho que não precisa, né?
É, talvez não. Mas, assim, os filmes, eles têm tido uma vida diferente no cinema nos últimos tempos aí, né? Então, com o boca a boca, muitos filmes, eles ganham um certo impulso depois. E esse filme, muita gente tem falado bem. E eles têm tido muitos filmes têm tido uma cauda um pouquinho mais longa, assim, de ficar um pouquinho mais de tempo no cinema. Então, assim, se ele não sair logo de cartaz, se um boca a boca funcionar um pouco, pelo menos, pode ser que ele tenha alguma chance de ficar um pouquinho mais. Mas eu também acho difícil. Acho difícil porque não sei se ele vai chegar a ter um impulso suficiente para ficar com uma cauda um pouquinho mais longa, como aconteceu com outros filmes. Acho um pouco difícil.
Eu acho que a maior culpa é justamente dos filmes genéricos que tem todo ano. E aí o público já ficou cansado e não se interessou em ver esse, entendeu? Devem ter pensado, pô, mais um. Ou até sabem que é profecia, a franquia antiga, mas vão esperar pra sair no streaming, sabe? Hoje em dia é que acontece muito isso. Tem gente que só vai ver um filme no mês ou dois no máximo e o resto vai esperar pra sair no streaming ou naquele lugar ali na locadora do Paulo Coelho, né? Do Jack Sparrow.
É, e teve uns lançamentos meio grandes nesse mês, né? Pra concorrer, então...
É, uma semana antes dele estrear, teve Godzilla e Kong. Grande estreia, grande bilheteria. E aí, o segundo final de semana foi lá e foi o primeiro lugar de novo, né? Então, foi difícil. Foi que nem Dungeons and Dragons ano passado estrear uma semana antes do filme do Mario. Aí é complicado. Foi uma data errada que eles escolherem. Eu acho que esse filme da profecia podia ter sido em outro momento. Bota já no começo do ano mesmo, janeiro. Só que, ao invés de ser um filme ruim, é um filme bom. E aí as pessoas ficariam um pouco mais esperançosas, né?
Ou mais perto do Halloween também, que filmes de terror sempre estão mais em voga, né? É, mas não sei se adiantar... talvez adiantar o filme, porque postergar já vai ter mais filme de terror que vai chegar, né? Vai chegar o Abigail. Tem esse mesmo também, que acabou de ter aí da Irmandade, né? Acho que é Irmandade. Ele tava até
Imaculada.
Relacionado aqui. Imaculada. Então, Realmente, é assim, tá complicado. Janela pros filmes se organizarem, anda uma coisa complicada mesmo, não tá fácil não.
Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se vocês não viram o filme, podem dar uma conferida no cinema, porque a gente indica que você veja. Se você não quiser ver em casa, não tem problema, espera pra sair no streaming ou naquele outro lugar que você já sabe. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença da Kátia Barga, mais um podcast gostoso de comentar, assim como a gente fez no... Qual é aquele de zumbi? Ai, meu Deus. Retorno do...
A volta dos mortos-vivos.
A volta dos mortos-vivos, que foi bem uma hora de programa também, esse aqui tá indo pelo mesmo caminho, né?
É que a gente fala, né? Juntos nós falamos muito, eu sozinha também falo muito, então assim, somos dois, dá um episódio grande. Mas bom, sorte dos ouvintes, tem mais programa para ouvir.
Exatamente, né? É que nem aquela frase, se juntos causam... Como é que é? Não sei. Eu não sei. É uma coisa assim,
jovens. Se sozinhos causam juntos mais ainda. Sei lá, é qualquer coisa nesse sentido. É isso aí.
Os jovens vão saber qual é a frase e vão digitar lá.
Sim.
Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. E some meninos. Eu tô fazendo o Ave Satânia. Porque lá no Profecia
editor,
eu fui tentar fazer
o
também.
O editor vai colocar aí, com certeza, né?
Braga, eu tentei de novo e ficou pior ainda. Não sei. Tchau, gente. Até mais.
Tchau, pessoal.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.